Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Olá, sejam muito bem-vindos a esse quarto episódio da nossa série especial sobre defesa comercial. Hoje, Milena Azevedo e eu conversaremos sobre subsídios e medidas compensatórias com Adriano Macedo Ramos e Daniel Raffanelli. Adriano é coordenador-geral de antidumping e medidas compensatórias da SDCOM. Ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e faz parte da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Adriano trabalha na Autoridade Investigadora de Defesa Comercial do Brasil desde 2011. Daniel é formado em Relações Internacionais pela Universidade Estácio e pós-graduado em Desenvolvimento Produtivo pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Daniel é servidor de carreira e atualmente é coordenador-geral substituto da Coordenação Geral de Antidumping e Medidas Compensatórias da SDCOM. Bom, pessoal, hoje a gente está com mais um episódio do WITCAST, na nossa série especial sobre defesa comercial. Esse é o nosso episódio número 4, sobre subsídios. A gente tem muita coisa boa para conversar aqui. É um prazer contar com o Adriano e com o Daniel, da SDCOM, que vão conversar conosco, e com a Milena, minha co-âncora aqui nesse episódio. Adriano e Daniel, sejam super bem-vindos.
Obrigado, Marina. Olá. Olá, Milena. Olá, Daniel. É um prazer para mim participar do WITCAST para falar com vocês sobre esse tema tão importante. No contexto atual, vocês sabem, o fortalecimento das capacidades em matéria de investigações de subsídio é tratado como um tema prioritário pela SDCOM, né? Ainda mais nesse contexto, né, em que temos a aguardada publicação de uma nova regulamentação brasileira sobre a matéria.
Bom, de minha parte, eu gostaria de agradecer o convite da WIT para participar desse projeto. É sempre bom ter esse canal de interlocução para a gente poder apresentar um pouco sobre o tema de defesa comercial.
Obrigada, Adriano, Daniel, por estarem aqui, a Marina também. Eu acho que a primeira pergunta para a gente começar é o fato de que as investigações de dumping ainda são mais comuns que as investigações de subsídio no Brasil, né? Pelas estatísticas históricas da SDCOM, por exemplo, houve 699 investigações antidumping em contraposição a 25 investigações de subsídios de 1988 até 2019. Então, eu queria perguntar para você, Daniel, a que se deve o aparente baixo uso de medidas compensatórias como instrumento de defesa comercial no Brasil? Menor do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo?
Essa é uma ótima pergunta, Milena. De fato, os Estados Unidos e a União Europeia são os principais usuários de medidas compensatórias. Junto com o Canadá, eles foram responsáveis por mais de 70% das investigações iniciadas e das medidas aplicadas desde 1995 até 2019, conforme os dados da OMC. Para a gente ter uma ideia, só os Estados Unidos respondem pela metade das medidas compensatórias que foi aplicada nesse período. E, por conta disso, o que se nota é que, realmente, poucas autoridades investigadoras possuem experiência relevante na condução de subsídios, né? Diferentemente das investigações de dumping, que é difundida por diversos países. Mas, mesmo nos Estados Unidos e na União Europeia, as investigações de dumping são relativamente mais comuns do que as de subsídios, como ocorre no Brasil, né? E eu atribuo essa peculiaridade a dois principais motivos que estão interligados. O primeiro motivo é o fato de ser aparentemente mais fácil para uma peticionária encontrar elementos da prática de dumping do que da prática de subsídios. Isso se deve à própria natureza dos objetos, né? A prática de dumping, por exemplo, é uma prática privada. É uma decisão da própria empresa de praticar um preço diferenciado. Já a prática de subsídios, ela é uma prática governamental. Então, basicamente, para você conseguir elementos de indícios de subsídios, a parte interessada, no caso a peticionária, tem que conhecer um pouco mais a fundo da normativa interna do país exportador, suas políticas industriais, suas políticas de incentivos e também, às vezes, até o sistema tributário, né? O que acaba agregando uma certa complexidade a uma investigação de subsídios. Então, é necessário um grande esforço de pesquisa e isso acaba sendo um desafio adicional para os peticionários em conseguir instruir uma petição adequada. E aí, eu só gostaria de abrir um breve parênteses que, embora a autoridade investigadora brasileira possa abrir de ofício uma investigação, isso não é uma prática muito comum, porque além dos elementos de subsídios, uma petição ela também tem que estar instruída com elementos de dano da indústria doméstica, e muitas vezes a autoridade brasileira ela não possui esses dados. Então, com isso eu quero ressaltar a importância de uma petição bem instruída para um caso de subsídios. E essa dificuldade inicial que eu pontuei, ela é inerente à própria investigação de subsídios, né? E isso acaba levando a um segundo ponto, que eu também gostaria de destacar. As investigações de subsídios, elas acabam parecendo ser pouco eficientes, né? E aí também eu gostaria de fazer um breve comentário para lembrar inicialmente um princípio que está expresso no artigo 1º do decreto 8.058, que é o princípio do duplo remédio, ou double remedy em inglês, né? No artigo 1º, parágrafo 2º, a gente tem que nenhum produto importado poderá estar sujeito simultaneamente à medida antidumping e à medida compensatória para neutralizar a mesma situação de dumping ou de subsídio à exportação, né? E eu quis ressaltar esse dispositivo porque no Brasil, a grande maioria dos pedidos de abertura de investigação de subsídios que a autoridade investigadora brasileira recebe, elas são acompanhadas de investigações de dumping também, né? Então, como a gente tem essa proibição da aplicação do duplo remédio para a mesma prática, acaba que no final, muitas vezes, o resultado de uma investigação de subsídios tem um resultado pouco prático, né? Gerando um ônus relativamente alto para a indústria doméstica, em alguns casos, né? Então, em resumo, retomando a sua pergunta, eu diria que o uso da prática de investigações de subsídios, ele é baixo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E isso se deve, basicamente, à própria natureza de uma investigação de subsídios.
Super obrigada, Daniel. Eu vou pegar um pouco dessa tua resposta que conta aí sobre outros países, para perguntar para o Adriano, que já está trabalhando como autoridade investigadora, né, no âmbito de uma autoridade investigadora já há um bom tempo. Na sua visão, Adriano, quais são os principais desafios para uma autoridade investigadora quando a gente está falando de um caso de subsídios?
Marina, eu diria que os desafios são muitos, né? As investigações de subsídios são os procedimentos de defesa comercial mais complexos, comparativamente às investigações anti-dumping e as de salvaguarda. Eu diria que se fosse feita uma enquete na OMC, muito provavelmente a resposta das autoridades investigadoras seria unânime, no sentido de que as investigações de subsídios são mais difíceis. Quem fez, né? Porque nem todo mundo fez também. Então, como o Daniel já mencionou, existe uma evidente concentração das investigações em alguns poucos países. E deve ser notado que existe um perfil desses países. São todos países desenvolvidos e com uma longa tradição de defesa comercial. Inclusive, são essas autoridades dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá e da Austrália que serviram de benchmark no nosso processo de renovação da normativa investigação de subsídios e medidas compensatórias aqui no Brasil. Sobre os desafios, eu diria que para um país se tornar um usuário consistente de medidas compensatórias, o primeiro desafio é justamente a elaboração de uma regulamentação doméstica. Veja bem, o Acordo sobre Subsídios estabelece o conceito de subsídio usado nas investigações, compreendido geralmente como um tripé, que é, uma contribuição financeira, 2, dada por um governo ou um órgão público, 3, que gera um benefício para a empresa investigada. O benefício é a base para a apuração do direito compensatório, e ele geralmente é calculado ao se comparar as operações subsidiadas com preços de mercado, que nós chamamos de benchmarks. Um aspecto que necessariamente deverá ser definido na legislação nacional é a metodologia de apuração do montante ou do valor do subsídio recebido por uma empresa. Diferentemente do acordo anti-dumping da OMC, que traz o detalhamento da forma de apuração de uma margem de dumping, o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias não provê muitas informações sobre o método de cálculo. Apenas indica que os métodos de cálculo do montante deverão estar previstos na legislação nacional de cada membro e traz diretrizes que devem ser observadas pelas autoridades investigadoras. Esse ponto é muito importante, pois porque o cálculo do montante de subsídios depende de uma série de considerações. Para encontrar o montante de subsídio, seja por unidade do produto, por exemplo, dólares por tonelada, seja em termos ad valorem, a autoridade investigadora precisa definir qual é a abrangência das atividades que são subsidiadas, o que nós chamamos de a definição do denominador. Por exemplo, o subsídio é concedido à produção ou ele é vinculado à exportação? Se for concedido à exportação, o valor do subsídio deverá ser alocado, ou seja, rateado, pelo volume exportado ou pelo valor das exportações. Agora, se ele for um subsídio concedido à produção de um produto, o rateio poderá ser feito pelo valor das vendas totais ou pelo volume das vendas totais, ou então da produção desse produto. Outra questão sobre rateio. Os subsídios são concedidos diretamente à produção do produto investigado? Na prática, nós observamos que, comumente, os subsídios são concedidos a empresas e não são vinculados especificamente a determinados produtos. Então, eles beneficiam uma gama maior de produtos. São benefícios fiscais concedidos pelos governos às empresas, são empréstimos concedidos por bancos públicos para financiar investimentos em ativos fixos ou capital de giro, são doações, fornecimento de insumos que beneficiam a produção da empresa como um todo. E há ainda uma questão da alocação dos subsídios ao longo do tempo. O subsídio investigado ele é concedido com frequência, ou seja, ele é recorrente, ou ele é concedido de forma esporádica, ou seja, ele é não recorrente. Ele beneficia a empresa no curto prazo, imediatamente, a sua produção corrente, ou ele vai beneficiar a produção futura da empresa. Só para ilustrar, se os subsídios forem vinculados à concessão de terrenos, à concessão de ativos fixos, ou doações em montantes muito elevados, possivelmente a empresa que recebe o subsídio vai ter uma vantagem competitiva no longo prazo. Então, ainda tem essa preocupação por parte da autoridade investigadora de fazer a alocação do montante dos subsídios ao longo do tempo. Nada disso, de alocação, de metodologia de cálculo, está previsto no acordo. Então, a autoridade investigadora vai ter que definir isso na sua regulamentação doméstica. Um segundo desafio para a autoridade investigadora é observar a extensa jurisprudência da OMC sobre subsídios e medidas compensatórias. O acordo sobre subsídios ele está recheado de conceitos não muito amigáveis. Contribuição financeira, sustentação de preços e rendas, especificidade de fato, especificidade de direito, há ainda termos que só foram definidos pelo órgão de solução de controvérsias no âmbito de algumas disputas. Por exemplo, a definição de órgão público que é um conceito importantíssimo, e o significado de governo instruir ou confiar ações a entidades privadas. Tudo isso só foi ser respondido pelo órgão de solução de controvérsias da OMC. Em terceiro lugar, como o foco das investigações de subsídios são políticas públicas de países estrangeiros, o processo ganha uma conotação mais sensível, em comparação aos processos de dumping e salvaguardas. O acordo já prevê que poderão ser realizadas consultas, tanto antes do início de uma investigação, como durante uma investigação, entre o país que está investigando e o país investigado. E nessas investigações também, os governos precisam fornecer informações sobre os programas de subsídio para a autoridade investigadora. Para aplicar medidas compensatórias, é necessário que um subsídio seja específico. Um subsídio ele é específico, mas ele está limitado a determinadas empresas ou grupos de empresas e indústrias. Sem as informações do governo, fica muito mais difícil a determinação da especificidade, principalmente no caso dos subsídios que são específicos de fato. No entanto, os governos geralmente são refratários em fornecer informações sobre os programas de subsídio, seja por questões de sigilo fiscal, seja porque revelar informações sobre subsídios concedidos para outras empresas poderia levar a novas investigações no futuro. Por fim, entre os desafios, eu destaco o desafio de capacitação e treinamento da autoridade investigadora. Por se tratar de um conhecimento muito específico, não é simples encontrar opções de treinamento no mercado. Em grande medida, a capacitação é feita internamente por investigadores sênior que vão fazer um treinamento interno e que vão instruir os novos investigadores durante o curso das investigações. Eventualmente, nós participamos de workshops ou seminários internacionais realizados em cooperação com outras autoridades investigadoras. Por exemplo, em 2015, nós tivemos uma celebração do aniversário de 20 anos do DECOM, e naquela ocasião nós aproveitamos para fazer um workshop com os europeus. O pessoal da autoridade investigadora da Comissão Europeia esteve em Brasília e compartilhou muito da experiência deles conosco. Em 2018, nós fomos convidados para participar de workshops na Índia e no Japão, em que nós pudemos, então, conversar com investigadores experientes das autoridades investigadoras mais atuantes em matéria de subsídio. Então, essas experiências são muito frutíferas, com certeza. Por fim, eu diria que, apesar dessas dificuldades, dada a experiência acumulada na última década com a condução de uma série de casos e com essa própria elaboração de uma nova normativa, eu hoje acredito que a autoridade investigadora brasileira está bem capacitada para responder a esses desafios.
Vocês já trouxeram aí pontos importantes da investigação de subsídios, né, e aplicação de medida compensatória, tanto do ponto de vista de outras autoridades, também aqui do ponto de vista do governo. Agora, eu acho importante a gente trazer um pouco quais as principais diferenças do processo de dumping, que é o mais conhecido aí pelos usuários de defesa comercial, principalmente do ponto de vista das partes interessadas, né, os peticionários, os produtores e exportadores e os governos afetados. E aí vou aproveitar para emendar uma segunda pergunta e perguntar como as empresas afetadas por subsídios de outros países podem se utilizar desses processos para se proteger dessa prática.
Milena, só essa pergunta eu acho que já daria um podcast inteiro, então vou ser bem breve. Bom, eu destacaria que a principal diferença entre os dois instrumentos é o seu próprio objeto, né? Como eu já tinha mencionado, o dump é uma prática privada, né? Uma decisão das próprias empresas em praticar um preço diferenciado. Os subsídios, por outro lado, uma prática governamental. Então, acredito que essa seja a principal diferença. Mas existem muitas outras diferenças, né? Como o Adriano bem pontuou, a própria normativa multilateral, né? Os acordos antidumping e os acordos de subsídios. Na minha visão, o acordo de subsídios me parece ser uma normativa mais complexa e um pouco mais abstrata quando comparado ao acordo antidumping, né? Então, as partes interessadas elas devem ter uma certa familiaridade com os conceitos presentes no acordo e também no decreto 1751. E também um outro ponto a ser destacado é que as partes interessadas elas têm que ter um certo conhecimento com a legislação interna do país exportador. É, igual como eu tinha destacado na primeira pergunta, é importante a parte interessada, principalmente a indústria doméstica, entender os planos e diretrizes governamentais, as políticas industriais, as políticas públicas, né, os programas de incentivos. Isso tudo é fundamental para que você consiga instruir de forma adequada uma petição de subsídios, né? E essa necessidade de conhecimento da legislação interna do país investigado, ela não ocorre de uma maneira direta numa investigação de dumping, por exemplo, né? Uma outra diferença são os questionários. Os questionários numa investigação de dumping, eles são padronizados. Na verdade, você vai ter uma alteração pontual com relação ao produto que está sendo investigado e o período de análise, né? No caso do questionário de subsídios, ele é um questionário que é elaborado pela autoridade investigadora caso a caso, né? Ele é feito sob medida e isso vai ter em conta todos os elementos que a peticionária vai apresentar para a autoridade investigadora brasileira. E acabam sendo questionários mais extensos e complexos do que o questionário de dumping, né? E aí, nesse ponto de questionário, também é importante ressaltar que, no caso de uma investigação de subsídios, o governo investigado, o país investigado, ele também é instado a cooperar com a investigação, o que não acontece no caso do dumping, né? Então, essa diferença entre os dois questionários, do dumping e dos subsídios, é uma diferença significativa. Uma outra diferença que eu gostaria de pontuar é a própria barreira do idioma, né? Embora ela também possa ser uma dificuldade numa investigação de dumping, eu acho que na investigação de subsídios ela acaba sendo potencializada pela própria necessidade de você conhecer a legislação interna do país investigado, né? Então, você imagina uma investigação contra um país em que o idioma nacional não seja o inglês, por exemplo, né? Ou seja, o idioma russo, ou o idioma chinês, ou outro idioma que nós, brasileiros, não temos tanta familiaridade da maneira geral, né? E aí, isso acaba remetendo a um outro ônus adicional da peticionária, já que, se a gente for considerar a nossa normativa, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a autoridade investigadora brasileira ela não pode receber documentos que não estejam originalmente nos idiomas da OMC, né? Em inglês, em espanhol e francês. Então, se a legislação interna desse país investigado ela não está nesses idiomas, a peticionária ela vai ter esse ônus adicional para poder traduzir de forma juramentada esses documentos. E a gente sabe que traduções juramentadas no Brasil, ela tem um custo bastante elevado, né? Eu queria só pontuar essas diferenças, mas são exemplos não exaustivos, né? Eu poderia ficar aqui mais uma meia hora dando mais exemplos. Com relação à sua segunda pergunta, os processos de outras autoridades investigadoras, bem como até investigações pretéritas da autoridade investigadora brasileira e também das decisões dos painéis da OMC, são fontes de grande valia para as partes interessadas defenderem seus direitos nos processos de subsídios, né? Inclusive, isso ocorre na prática, né? Porque muitas partes interessadas, inclusive peticionárias, se valem dessas investigações de outras autoridades para poder instruir uma petição. E também falando de outras partes interessadas, seja importadores ou produtores exportadores, é bastante comum que eles tragam jurisprudências da OMC, da própria SDCOM, para poder embasar as suas manifestações dentro das investigações de subsídios. Então, seria basicamente isso, né? As principais diferenças, a natureza da investigação, os questionários, a barreira de idioma. E, já endereçando a sua segunda pergunta, os processos de outras autoridades também são importantíssimos na elaboração das manifestações e das petições nos processos de defesa comercial aqui no Brasil.
Eu acho que a partir disso eu vou voltar com o Adriano para perguntar sobre as mudanças eventuais, as propostas de alteração que existem em discussão em relação ao acordo sobre subsídios na OMC. Adriano, como é que está esse tema no âmbito multilateral?
Marina, a temática de subsídios está no centro das discussões sobre reforma da OMC. O debate está centrado no fortalecimento de práticas de mercado e no combate aos efeitos distorsivos dos subsídios, que geram desequilíbrios sérios e ameaçam a viabilidade de cadeias produtivas em terceiros países. Muito se fala sobre a ideia de manter o campo de jogo nivelado, do inglês promover o level playing field. No fundo, a ideia é de justiça, né? Porque muitos não considerariam justo ter que competir com os orçamentos de governos estrangeiros que estão dispostos a promover políticas muito intervencionistas no mercado. Nós podemos enxergar os subsídios na concorrência ou no comércio internacional da mesma forma que a prática de doping está no meio esportivo. E para o Brasil, que tem seus desafios fiscais e não pode entrar numa guerra de subsídios, isso deve ser tratado com bastante atenção. Vimos que em julho deste ano, o Brasil apresentou junto com os Estados Unidos uma declaração na OMC, em que foram reafirmados os objetivos da organização de promover um sistema multilateral de comércio aberto e justo, baseado em políticas orientadas ao mercado. Essa declaração mencionou a preocupação com políticas e práticas não de mercado e seus efeitos, que geram, por exemplo, severa sobrecapacidade produtiva e condições competitivas injustas. Esse efeito dos subsídios, a geração de sobrecapacidade de produção em determinados setores, vem sendo destacado de uma forma muito recorrente. No início de 2019, a OCDE divulgou um estudo sobre subsídios e distorções na cadeia de alumínio e trouxe um diagnóstico de que o aumento vertiginoso da produção nas últimas décadas em determinados países, causado por forças não de mercado, gerou um desequilíbrio estrutural de excesso de capacidade instalada. Diagnósticos parecidos já haviam sido feitos no setor siderúrgico, tratados no âmbito do Fórum Global do Aço do G20 e da própria OCDE. Essa sobrecapacidade de produção gera externalidade sobre outros países que não são responsáveis por esse descolamento entre oferta e demanda. As empresas de outros países sofrem, então, com depressão de preços e com diminuição da sua lucratividade e têm a sua viabilidade ameaçada. Essas políticas de forte apoio estatal podem gerar uma situação bastante indesejada. Empresas pouco competitivas e extremamente subsidiadas se mantêm em operação, em vez de fechar as portas, virando verdadeiras empresas zumbis. Enquanto empresas saudáveis e competitivas podem ter que encerrar suas atividades por conta de políticas de outros países. Esse contexto levou os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão a apresentar propostas de alteração do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Em setembro de 2018, os ministros de comércio dos três países assinaram uma declaração citando preocupações com políticas chamadas de non-market oriented, e nessa mesma declaração, os ministros clamaram por novas regras sobre subsídios industriais e a atuação de empresas estatais. Já em janeiro deste ano, esses países apresentaram propostas concretas pela primeira vez. Dentre elas, destaca-se a ampliação do rol de subsídios proibidos. Atualmente, no acordo de subsídios, são proibidos os subsídios vinculados ao desempenho exportador e os subsídios vinculados ao uso de bens domésticos em detrimento, ou seja, discriminando bens importados. Segundo os três países, as proibições hoje definidas no acordo de subsídios não seriam suficientes para combater os subsídios atualmente existentes. Assim, eles apresentaram proposta de incluir na lista de proibições subsídios a empresas operando em setores afetados por sobrecapacidade e que não sejam capazes de obter financiamento no mercado. Também propuseram a inclusão de garantias ilimitadas, como subsídios proibidos, subsídios a empresas insolventes na ausência de um plano de reestruturação e certas formas de perdão de dívidas. Além disso, para incentivar que os países cumpram as obrigações de notificação de seus subsídios à Organização Mundial do Comércio, esses três países também sugeriram que quaisquer subsídios que não tenham sido notificados à OMC deveriam ser tratados como subsídios proibidos. Eu destaco ainda a proposta de definição do termo órgão público, que foi objeto de uma disputa no sistema de solução de controvérsias da OMC e resultou numa interpretação bastante restritiva. Isso é importante porque, atualmente, muitos subsídios são concedidos por empresas estatais que fornecem insumos, podem ser bancos públicos que fornecem empréstimos preferenciais e tal. E o enquadramento dessas operações como subsídios depende dessa definição de órgão público. Se as negociações iniciadas, se elas forem iniciadas, né, se a gente tiver sucesso nessas negociações, nós poderemos ter as primeiras alterações das regras de subsídios desde Nairobi, na Conferência Ministerial de 2015, quando foram firmados compromissos sobre a eliminação de subsídios à exportação de produtos agrícolas. Contudo, nós sabemos que essas negociações tendem a ser muito longas e difíceis, porque os subsídios são utilizados pelos países como instrumentos de políticas públicas. Então, os países eles tendem a sofrer pressões contrárias à eliminação dos subsídios, porque isso poderia, de alguma forma, limitar o policy space nacional, né, para suas políticas domésticas.
Na fala de vocês, ficou bem claro o uso de medidas compensatórias tradicionalmente por alguns países, como Estados Unidos e a União Europeia. Então, aproveito para perguntar o que a prática desses países traz de experiência na aplicação de medidas compensatórias e quais as inovações desses países nas investigações de subsídios.
Milena, essa também é uma ótima pergunta, né? Eu ressaltaria, no quesito de experiência, que a gente tem que lembrar que Estados Unidos e a Europa tem vasta experiência, né, quando se trata de defesa comercial. Só lembrando que os Estados Unidos, as primeiras investigações norte-americanas são do início do século passado, né? Então, quer dizer, eles têm quase 100 anos de experiência, enquanto que aqui no Brasil a gente tem menos de 30 anos. Então, os Estados Unidos e a União Europeia, eles são, por assim dizer, as principais referências em defesa comercial. E muitas autoridades investigadoras, inclusive a brasileira, acabam bebendo dessa fonte das legislações internas dos Estados Unidos e da União Europeia, como uma referência importante para a elaboração dos próprios instrumentos internos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma legislação bastante detalhada, né? Ao contrário dos europeus, que são um pouco mais genéricos. Então, as outras autoridades investigadoras acabam se valendo dessas experiências para também elaborar os seus regulamentos nacionais, né? Com base no seu segunda pergunta, com relação às inovações, eu pontuaria, no caso da União Europeia, o fato dos europeus terem normas internas específicas para a concessão de subsídios e apoios governamentais, né? Então, eles não usam instrumentos de defesa comercial internamente, por exemplo, né? E por conta disso, eles acabaram alterando a regra do menor direito em 2018. Agora, essa regra do menor direito está vinculada aos interesses da União, né? Eles acreditam que o menor direito, considerando que as normas internas elas são mais rigorosas, acabaria gerando uma prática mais gravosa, né? Então, em geral, a União Europeia ela não aplica a regra do menor direito em subsídios. Com relação aos norte-americanos, eu ressaltaria uma inovação bastante interessante por conta do tema de manipulação cambial. Os norte-americanos eles estão trazendo esse tema para dentro do debate de defesa comercial, especificamente de subsídios, né? E inclusive aplicando já num caso concreto contra o Vietnã. E por conta disso, acabou levantando vários debates se esse argumento de manipulação cambial estaria consistente com as regras do acordo de medidas de subsídios e medidas compensatórias, porque você acaba entrando na questão da contribuição financeira e da especificidade, conforme o Adriano pontuou. Então, há uma grande, digamos, um grande debate multilateral se se a manipulação cambial, ela pode realmente, se ela encontra guarida, né, no acordo da OMC. E um outro ponto interessante, nesse caso dos Estados Unidos contra o Vietnã, é uma participação ativa do Fed, que é o Federal Reserve, que é a autoridade monetária norte-americana, né, o que é pouco usual nos casos dos Estados Unidos. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar com relação aos norte-americanos é o tratamento para países em desenvolvimento. No acordo, a gente tem alguns tratamentos diferenciados para países em desenvolvimento. E os Estados Unidos, eles internalizaram essas normativas, né? Então, eles diferenciam os países de acordo com seu grau de desenvolvimento. E, recentemente, o Brasil mudou o status, o Brasil não, desculpa, os Estados Unidos mudou o status do Brasil, né? Antes o Brasil ele se beneficiava dessas medidas mais privilegiadas para países em desenvolvimento, e agora o Brasil saiu dessa lista e agora os norte-americanos aplicam umas regras mais rígidas, que é aplicada também a países desenvolvidos.
Obrigada, Daniel. Agora a gente está caminhando aqui para a nossa pergunta final, talvez seja a cereja do bolo, a pergunta que todos querem saber, que diz respeito aí ao novo decreto de subsídios do Brasil, né? Adriano, em que momento se encontra para a promulgação do decreto? O que a gente pode esperar, né? Os usuários do sistema de defesa comercial podem esperar do novo decreto? E eu não sei se você pode antecipar as principais diferenças com o decreto, do decreto novo com o decreto atual, né, com o 1751, que está vigente agora, mas que é de 95 e que vem aí a ser substituído por esse que está em tramitação. Seria legal te ouvir.
Bom, Marina, realmente é a cereja do bolo, né? Muito aguardada. A expectativa é que o novo decreto seja publicado em breve. O texto de 2018 do decreto, que não foi para publicação por detalhes, foi revisto este ano para ajustes pontuais e apresentado novamente aos ministérios que compõem a Camex, entre setembro e outubro deste ano. Ele já passou pela área jurídica do Ministério da Economia e esperamos, então, que muito em breve seja assinado pelos ministros e encaminhado à Presidência da República. Quando que ele vai ser publicado, nós não sabemos, porque não depende de nós, mas estamos com a expectativa alta também. Os usuários do sistema de defesa comercial do Brasil podem esperar um texto com um refinamento conceitual maior. Conceitos apresentados de forma precisa e clara, acho que eles vão ajudar o entendimento do que é uma investigação de subsídio. A gente também vai ter orientações metodológicas mais adequadas. No processo de elaboração, além de terem sido incorporadas sugestões recebidas pelos usuários do sistema de defesa comercial em uma consulta pública que foi feita alguns anos atrás, foi feito também um amplo estudo de benchmark com as legislações dos quatro países que nós já mencionamos: Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália, e também uma ampla revisão da jurisprudência da OMC. E assim, o que nós esperamos é melhorar a compreensão do instrumento e tornar as investigações mais ágeis, mais eficazes, mais céleres e transparentes. Acho que esses são, no fundo, os grandes objetivos da atualização do decreto. Boa parte do texto, na verdade, já é de conhecimento público, porque boa parte espelha o decreto 8.058 de 2013, o decreto antidumping, né? Toda a parte procedimental é bastante similar, com a obrigação de determinações preliminares, a distinção entre a fase probatória, né, que é quando poderão ser apresentados elementos de prova, e a fase final, a fase de instrução do processo, quando podem ser apresentados comentários adicionais sobre os elementos de prova que já haviam sido encerrados antes. Tem também toda a parte de dano e nexo de causalidade. Em 2013, quando foi elaborado o decreto 8.058, a parte de dano já refletia avanços da jurisprudência da OMC. E esses avanços são aplicáveis tanto a investigações de subsídios como às investigações antidumping, né? Então, essa parte ela também acaba sendo reproduzida aí no novo decreto. Há ainda diversas modalidades de revisão. O decreto 1751, se você olhar o decreto, você vê que poucos procedimentos de revisão estão previstos ali. Então, na linha do que foi apresentado em 2013 para o nosso decreto de antidumping, agora a gente tem uma série de medidas de revisões e de outros procedimentos relativos à aplicação dos direitos. Eu também diria que, claro que o decreto vai ter que refletir diferenças que provêm do próprio acordo da OMC. O acordo de subsídios tem algumas diferenças em relação ao acordo de dumping, então essas vão estar reproduzidas também. Além do próprio decreto, o que eu acho que pode ser interessante para o pessoal saber é que haverá uma portaria única da SESC, consolidando todos os roteiros de petição. Vocês devem estar acostumados que, no caso do decreto 8.058, há uma série de portarias, uma para cada procedimento. A nossa ideia agora no decreto de subsídios é ter uma única portaria consolidando todas as orientações sobre procedimentos de investigação, de revisão, qualquer tipo de procedimento vai estar previsto lá. Também nessa portaria serão tratadas as petições de indústrias fragmentadas, as especificidades que a gente vai ter aí, as flexibilidades para peticionários que sejam indústria fragmentada. E por fim, um ponto que o Daniel já mencionou, a gente se inspirou muito nos Estados Unidos. Nessa portaria terá um detalhamento de vários tipos de subsídio, da forma de apuração, né, que não consta no decreto, porque não faz sentido colocar coisas tão detalhadas em um decreto. Mas empréstimos preferenciais, aporte de capital, doações, incentivos fiscais, fornecimento de bens e serviços, uma série de tipos de subsídio. A gente está prevendo aí, então, o tratamento, né, mais individualizado de cada um desses tipos, respeitando, claro, os princípios dispostos no acordo as orientações das diretrizes constantes no decreto 8, no decreto novo de subsídios, né? Essa portaria foi objeto de um intenso trabalho por parte da área, né, de medidas compensatórias da subsecretaria, e deverá ser objeto de uma consulta pública para coletar sugestões aí dos usuários tão logo o novo decreto seja publicado. A ideia é que, quando seja publicado o novo decreto, vai ter um vacatio legis lá, e nesse meio tempo, vai ser feita a consulta pública, e quando entrar em vigor, entra tudo em vigor já com a normativa, que a gente espera que vai ser uma normativa muito moderna e que vai estar à altura dos desafios que o Brasil enfrentará em matéria de subsídios.
Adriano, Daniel, obrigada pela presença de vocês no nosso Witcast. Muito bom ouvir aí de vocês, do ponto de vista como de autoridade, né? As novidades, o que vamos ter aí pela frente do assunto dos subsídios. Quero agradecer também a Marina, minha coâncora. Muito obrigada pela presença de todos.
Obrigado a todos e todas. É um prazer ter participado.
A gente que agradece, viu? Foi um prazer contar com vocês e seguimos para o nosso quinto episódio muito em breve. Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.